Bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa ordem do dia. É uma nova reunião, não pode ser uma suspensão dos trabalhos, é mesmo uma nova reunião. Só para dar nota de duas informações, baixou à Comissão o projeto de resolução número 595 do PAN, que recomenda a candidatura da Reserva Natural do Estuário do Tejo à lista indicativa do Património Mundial de Portugal, com vista ao seu reconhecimento pela Unesco. Os serviços da Comissão já questionaram a Sra. Deputada Inês Sousa Real se pretende a discussão desta iniciativa em plenário ou em comissão, mas ainda não obtivemos resposta. O Grupo de Trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto irá dirigir ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido de prorrogação do prazo por 7 dias, até dia 2 de maio, para a discussão e votação na especialidade que decorre no Grupo de Trabalho da iniciativa em causa. Se pronuncia algum grupo parlamentar, tem alguma objeção desta prorrogação do prazo? Não. Ponto 2. Temos aqui a apreciação e votação da ata de 4 de abril de 2023. A ata foi distribuída. Não sei se alguém tem alguma adenda ou alteração, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 3. Fixação da redação final do projeto de resolução que recomenda ao Governo classifique o Parque das Gerações como equipamento de interesse público. Portanto, quem vota... Isto é que vamos votar a redação final. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição do Ministro das Finanças sobre a situação de subfinanciamento da Agência Lusa e a revisão do contrato de prestação de serviço público a fim de garantir a sustentabilidade financeira da empresa. O deputado Jorge Galvez quer fazer a apresentação deste requerimento. Tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, na 41ª reunião ordinária desta Comissão, que decorreu nesta data pelas 14 horas, realizou-se a audiência do Conselho de Administração da Agência Lusa sobre os problemas por que passa a Agência de Notícias com a entrada em vigor do novo contrato de programa com o Estado. Desta audiência e de notícias veiculadas pelos meios de comunicação social, constata-se que a Agência Lusa se encontra numa situação de subfinanciamento que provoca constrangimentos na atividade da empresa, sobretudo na sua capacidade de assegurar a prestação do serviço público. Na audição, o Presidente da Lusa sustentou a revisão do contrato de prestação de serviço público, nomeadamente sobre os objetivos contemplados, e que a empresa precisa de mais financiamento, tendo em conta o nível de serviço que presta, acrescentando que, e cita-se, devido às necessidades recorrentes, do meu ponto de vista, estamos com subfinanciamento. Mas, e continuo a citar, mais importante do que dizer se há subfinanciamento ou sobrefinanciamento é discutir o contrato de prestação de serviços. Assim, e partindo do pressuposto que a Lusa é uma empresa que presta um serviço público social, cujo valor social é superior ao económico, a sua sustentabilidade financeira só poderá ser feita baseada nesta revisão do contrato de prestação de serviço público, dado que é impossível obter mais receitas próprias. Neste sentido, é de maior interesse para o trabalho da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouvir Sua Excelência o Ministro das Finanças sobre as matérias a que acima se faz alusão. Nestes termos, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição de Sua Excelência o Ministro das Finanças sobre a situação de subfinanciamento da Agência Lusa e sobre a revisão do contrato de prestação de serviço público a fim de garantir a sustentabilidade financeira da empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Está aberta a discussão sobre este requerimento. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez, neste dia que é uma maratona, todos os senhoras e senhores deputados. Relativamente a este requerimento do Grupo Parlamentar Chega, a parte resolutiva diz, como o Sr. Deputado Jorge Galveias acabou de referir, que o objetivo deste requerimento é a audição do Sr. Ministro das Finanças, tendo como leitmotiv a revisão do contrato de prestação de serviço público, eventualmente até porque pode-se refletir nas receitas próprias da Lusa. Ora, nós entendemos aqui duas coisas acerca deste requerimento que não iremos acompanhar. A primeira coisa é entender que, quando se trata de um contrato de serviço público, e o contrato de serviço público não é decidido exclusivamente pelo Sr. Ministro das Finanças, é decidido ao nível das partes, e termo partes é, aquela, é a expressão exata com que aparece nos documentos, como por exemplo o contrato de serviço público da Lusa. Por isso, não é o Sr. Ministro das Finanças que isoladamente se poderá vir aqui pronunciar sobre o que é o contrato de serviço público da Lusa. Há um outro segundo aspecto que acrescenta a este. O segundo aspecto é que, quando verificamos o que está disposto no contrato de serviço público da Lusa, logo na segunda cláusula, como todos os senhores deputados sabem, aqui já foi muitas vezes referido, não estou aqui a ensinar nada a ninguém, é que este contrato tem um período de 6 anos, foi iniciado em janeiro de 22 e será concluído em janeiro de 27. Mas, ainda na cláusula nona, no ponto 3, diz que decorridos 3 anos, do contrato, os pressupostos considerados no anexo 1, que tem a ver com o financiamento, devem ser objeto de revisão, devendo esta revisão ser aplicada no triênio seguinte para o caso acordo entre as partes. Ainda no mesmo artigo, no ponto 5, diz que a indenização compensatória poderá ser objeto de regularização nas situações previstas na cláusula 15ª. E a cláusula 15ª, num articulado longo, diz em particular no ponto 3, que sem prejuízo dispostos nos números anteriores, as partes poderão em qualquer momento rever por mútuo acordo as obrigações de serviço público, bem como os montantes de indemnização compensatória definida no anexo 1. Ou seja, de acordo com o que aqui está, escrito e lavrado no contrato de concessão, em janeiro de 2024, podemos estar a fazer a revisão do contrato de serviço público. Revisão essa que terá que ser feita com as chamadas partes, isto é, a Agência, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças. E por isso, por os motivos que acabei de elencar, o Partido Socialista não irá acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Pergunto se mais algum grupo parlamentar deseja intervir no âmbito deste ponto. Assim sendo, passaria à votação do ponto 4, do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Chega, solicitando a audição do Ministro das Finanças sobre a situação do subfinanciamento da Agência Lusa e a revisão do contrato de prestação de serviço público a fim de garantir a sustentabilidade financeira da empresa. Quem vota contra? Não. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi reprovado com o voto do Partido Socialista, a abstenção do Partido Comunista Português e com o voto favorável do proponente, do grupo parlamentar do PSD e da Iniciativa Liberal. Agora proponho que nós façamos aqui uma alteração e passamos ao ponto 6, uma vez que não está cá a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, não é? Então, passamos à apreciação e votação do relatório final da petição número 106, discriminação, pluralismo, equidade e igualdade de oportunidades nos órgãos de comunicação social. Dava a palavra à Sra. Deputada Relatora, agradecendo todo o trabalho, Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve, até porque as horas já são tardias, já hoje tivemos todos uma longa jornada. O relatório também foi distribuído, bem como a nota técnica que faz parte integrante do mesmo. A petição 106.15 foi subscrita por 2.503 peticionários, tem como primeiro subscritor a Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, deu entrada nesta Assembleia a 30 de janeiro de 2023. Também, como o Sr. Presidente já referiu, já tivemos a oportunidade de ouvir os peticionários em audição nesta comissão por videoconferência. Os grupos parlamentares presentes tiveram a oportunidade de questionar e os peticionários de responder. Em síntese, o que os peticionários solicitam é que esta Assembleia da República se pronuncie sobre a alegada discriminação e falta de pluralismo, equidade e igualdade de oportunidades no tratamento noticioso dado aos técnicos auxiliares de saúde, exigindo que lhes seja dado o mesmo tratamento que a outras profissões, em especial pelo canal público de televisão. Também a entidade reguladora da comunicação social já se pronunciou e entendeu que o regulador naturalmente não condiciona os critérios jornalísticos dos operadores. Assim, o que se propõe na conclusão deste relatório é dar conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo remeter o relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição e, concluídas as diligências que eu referi anteriormente, deve ser dado conhecimento também deste relatório aos peticionários e, portanto, aquilo que se propõe é procedente de seguida ao seu arquivamento nos termos do disposto da referida Lei do Exercício do Direito de Petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Pergunto se algum grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Mara Lagriminha, forma clara e sucinta com que apresentou este relatório, o relatório de uma petição de um assunto que é, de facto, muito importante. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para agradecer à Sra. Deputada Mara Lagriminha, estava difícil, a forma clara e concisa como apresentou este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, passamos à votação do relatório final da petição número 106, discriminação, pluralismo, equidade e igualdade de oportunidades nos órgãos de comunicação social. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Mara Lagriminha, muito obrigado por todo o trabalho, não só pelo relatório, como também pela sua apresentação, que resulta num resultado magnífico. Nós vamos ainda. A Sra. Deputada do Bloco de Esquerda já me mandou uma mensagem que está, aliás, a passar a porta neste momento. Não é? Isto, como vê, ainda há coisas que correm bem deste lado. Ainda há coisas que correm bem. Se não, eu ia até colocar aqui uma questão para nós depois podermos voltar a seguir, que tem a ver com a intenção de, na próxima semana, podermos fazer audições no âmbito da Lei das Sociedades Desportivas, mas que na próxima semana temos uma semana mais curta, uma vez que o grupo parlamentar do Chega faz as suas jornadas parlamentares. E, portanto, a fazermos audições, não sendo na reunião normal, teríamos que fazer uma coisa destas de horas extraordinárias. Eu não sei se os grupos parlamentares concordam com essa questão. É que nós depois temos o 25 de Abril e portanto, é outra semana que não temos Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, essa sugestão que está a fazer após o plenário, nós temos dificuldade porque coincide com as reuniões da Comissão de Revisão Constitucional.
É quarta e quinta-feira. Está bem. Vamos tentar, vou olhar para a agenda regular e tentar que pelo menos uma das audições se faça na agenda regular, mas quer dizer, não, é impossível, porque nós para a semana temos a Sra. Ministra, é impossível, portanto para a semana não me parece que seja possível, até porque eu hoje também achei que, independentemente de tudo, achei que o facto da sessão é muito longa também, a ronda suplementar não é uma boa estratégia de trabalho. Bem, está encerrado este ponto 7. Dava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para apresentar o requerimento que solicita a audição do Ministro das Finanças sobre a negociação salarial com os trabalhadores da Luz. A Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamento o atraso. Já todos conhecemos as razões deste requerimento. Infelizmente, também todos conhecemos o desfecho da votação. De qualquer maneira, eu queria recordar que nós chegámos a este requerimento porque as audições prévias que fizemos, tanto ao Conselho de Administração como esta manhã ao Ministro da Cultura, todas remetem para o Ministro das Finanças como o único que pode informar sobre a condução das negociações e sobre os limites do Governo nessas negociações. Esgotámos todas as entidades intermédias, todas as que poderiam ter servido de mediador ou de algum tipo de intermediador para suplinar-nos nesta matéria. E, portanto, parece-me que é mais do que justificável que possamos ouvir o Ministro das Finanças num processo em que o Ministro das Finanças é claramente determinante. E um processo que é político, que é escrutinado pelo Parlamento, não vejo qualquer razão que não a do encobrimento político ou de algum tipo de proteção política ao Ministro das Finanças para chumbar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pergunto se algum grupo parlamentar gostaria de discutir este assunto. Tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, uma vez que já cumprimentei os restantes deputados. Relativamente a este requerimento, nós não vemos, não é a matéria em si no requerimento que nos coloca nenhum obstáculo. Como a Sra. Deputada acabou de anunciar, há algumas razões que são equivocadas e que nós respeitamos para que a audição do Ministro das Finanças. Entendemos é que esta não é a comissão competente para uma matéria destas. A comissão competente é exatamente ou a 5ª Comissão, Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez o que aqui está em causa, ou então se entenderem, isso será uma opção do Bloco de Esquerda, em conjunto com a 13ª, onde as questões da administração pública se colocam, porque é sobre, exatamente, nós tivemos, já temos aqui, contrariamente à nossa interpretação, face até à audição e às afirmações do Sr. Ministro, houve aqui já um consentimento no que diz respeito a um primeiro alargar de indemnização compensatória, no sentido de acomodar aquilo que neste momento foi a segunda proposta elaborada por Conselho de Administração. A questão de se também se vai estender à esfera empresarial do Estado aquilo que será o aumento salarial para a função pública, entendemos que esta questão deve ser discutida na comissão onde a razão é pertinente, que não é a 12ª. E por isso não iremos acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Pergunto se mais algum grupo parlamentar gostaria de intervir. Não há mais inscrições. Pergunto se a Sra. Deputada que apresentou o requerimento não quer. Portanto, vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Ministro das Finanças sobre a negociação salarial com os trabalhadores da Lusa. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi reprovado com o voto contra do Partido Socialista e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Senhores e deputados, muito obrigado pela vossa compreensão e presença nesta reunião. Está encerrada. Uma boa tarde e até amanhã.